Bom dia, pessoal. Só está começando mais uma edição do Papo Pro ACBR. Meu nome é Diego Foliene, eu sou o consultor do projeto ACBR e vou ser o host de hoje. Hoje nós vamos falar sobre emissão de NFSE, eliminando todas as dúvidas. Mas eu não estou sozinho aqui para falar sobre isso com vocês. Aqui comigo está ele, que me ensinou muita coisa. Que é o famoso mestre das notas técnicas, pode-se dizer até o pai do componente de nota de serviço. Seja muito bem-vindo, bom dia, senhor Ítalo Giurisato Júnior, também consultor da CBR.
Bom dia, Diego. Não precisa do senhor, não.
Ah, vou fazer uma apresentação bonitinha.
Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Mais uma vez, a gente vai falar sobre nota fiscal de serviço. E é um assunto que nunca esgota, né? Não é porque toda hora tem novidades. Não é isso. É que, por ser uma coisa, sem padrão, vamos assim dizer, não tem padrão, né? Então, isso acaba. A hora que você consegue, puxa, conseguir emitir nota para a cidade A, né? Está funcionando belezinha, agora eu conquistei um cliente novo para a cidade B e começa a dar problemas e você não entende. Então, é isso que a gente vai passar, né, para vocês. Por que, né, de repente a coisa que funciona para uma cidade não funciona para outra? Então a ideia é essa, né, desse papo pró, a gente começar a explicar uma série de coisas para vocês.
É isso
Vamos
aí.
lá,
Bom,
Diego.
pessoal, antes da gente se debruçar no conteúdo da conversa de hoje, é só dar algumas orientações para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. Como vocês sabem, a gente incentiva bastante que o pessoal que está acompanhando a gente participe, seja por voz ou por texto. E como vocês podem fazer isso? Bom, primeiro por voz. No canto superior direito da telinha de vocês tem um ícone de um balãozinho. Se vocês clicarem nele, vai abrir o chat da sala. Nesse chat, vocês podem estar interagindo, fazendo perguntas, comentários. E se vocês se sentirem mais à vontade, vocês podem até subir no palco para falar com a gente. Para fazer isso, vocês vão clicar no ícone da mãozinha que tem no canto inferior da tela de vocês. Quando vocês fizerem isso, vai aparecer uma solicitação aqui para a gente, falando que vocês querem subir para falar. A gente vai aceitar. E vai aparecer novamente a opção aí para vocês clicarem e subirem ao palco. Bom, eu já vou começar esse papo com uma pergunta, Ítalo. A gente está falando de emissão de nota fiscal de serviço, NFSE abreviado. Mas quando eu uso as soluções da CBR, ele me gera um XML de RPS. Afinal, o que é esse tal RPS? Por que que ele não existe quando eu tento emitir direto pelo site da prefeitura?
Beleza, vamos lá. Que vem a ser essa sigla RPS? Bom, o R aí é de recibo, tá? Recibo provisório de serviço, tá? Ou recibo de prestação de serviço, tá? Infelizmente, pessoal, isso é a primeira diferença que a gente começa a observar, né, comparando a nota fiscal de serviço eletrônica com a nota fiscal eletrônica, tá? Na nota fiscal eletrônica, né, que é a nota que acoberta a venda de produtos, né, você gera o XML da nota, manda para a Cefaz analisa e se tiver tudo ok, ela retorna um número que eles chamam de protocolo, né, que é o protocolo de autorização. Olha, está autorizado. Os dados que estão aí na nota estão todos corretos e você está autorizado a vender para essa pessoa, tá? Mas na nota fiscal de serviço, infelizmente, o fluxo não é esse, não é dessa forma que a coisa acontece, tá? Você não gera o XML da nota e envia, né, para o web service, né, da empresa contratada pela prefeitura. Como eu já adiantei, né, a nota fiscal de serviço não é nível nacional, né? Então, não tem nada a ver com a Cefaz de São Paulo, Cefaz de Minas, nada disso, tá? A nota fiscal de serviço você envia para o web service do provedor, da empresa contratada pela prefeitura, tá? E quando o pessoal idealizou a nota fiscal de serviço, que eles fizeram? Não, você não vai mandar o XML da nota, você vai mandar o XML do recibo. A gente vai analisar os dados desse recibo. Se tiver tudo ok, o web service que vai gerar o XML da nota. Tá? Então, consequentemente, o número da nota é um número controlado pelo web service do provedor. A tua aplicação vai controlar o número do recibo, tá? Então, é assim que a coisa funciona na nota fiscal de serviço. Você não manda o XML da nota, e sim manda o XML do recibo. O XML da nota é gerado pelo web service da prefeitura, do provedor, tá? Porque não existe o RPS quando emito direto pela prefeitura, pelo site, tá? Alguns portais até permite você informar o número do RPS e tal, tá? Mas a maioria não. Você já está lá cadastrado com teus dados, você informa quem é o tomador, né? Qual é o código do serviço, o valor, tal. Informa lá uma meia dúzia de informações e a nota é emitida, tá? Alguns desses sites das prefeituras, ou vamos chamar de portais, né, de emissão de nota fiscal de serviço, permite até você baixar o XML da nota, tá? Então, como é feito diretamente no portal de emissão de nota fiscal de serviço da prefeitura, então não tem a figura aí do recibo. Então é direto, né? O Panda fez uma pergunta: RPS ou DPS? Né? Por que esses dois termos? Né? É o seguinte: existe também o tal do DPS. Esse DPS, ele surgiu, tá, com o padrão nacional. Eles trocaram 6 por meia dúzia. Tá? Então, no padrão nacional, não se fala recibo, se fala declaração de prestação de serviço ou declaração provisória de serviço, como você queira. Tá? Então, mudou a sigla, né? Mas é a mesma coisa. Então, no padrão nacional, né, também você vai gerar o XML da declaração, né? Vamos usar o termo usado por eles. Você vai gerar o XML da declaração, envia, o web service vai processar, está tudo ok, e ele vai gerar o XML da nota, tá?
É importante ressaltar, né, reforçar esse ponto que o Ítalo explicou, pessoal, para já deixar claro que a emissão da nota pelo site da prefeitura e a emissão da nota pelo web service do provedor são processos diferentes. Então, não adianta você falar, ah, meu cliente ele emitia tranquilamente pelo site da prefeitura, nunca teve problema. Fui tentar emitir pelo web service na primeira vez, deu uma mensagem lá que ele não está autorizado, por exemplo. São ambientes diferentes, são contextos diferentes. Então, realmente tem-se essa diferença e é importante você estar atento a isso antes de fazer esse processo. Deixar isso.
Exatamente. O Walter, RPS, algumas prefeituras trocam de sistema a cada eleição. Não é bem política, tá, Walter? É questão de contrato de licitação, tá? Então, se o contrato de licitação com relação ao provedor, o contrato é de 6 anos, né? Deu 6 anos, uma nova licitação vai ter que ocorrer, né? Pode, nessa brincadeira aí, vamos assim dizer, ocorrer a troca do provedor ou não, né? E porque quem ganha, quem oferece o menor preço, né? E então pode ocorrer a troca ou não. E às vezes, quando ocorre a troca, pode ocorrer a troca para um layout totalmente diferente do que é utilizado, tá? O São Carlos, que é uma cidade vizinha à cidade que eu moro, né? Tinha um contrato com o provedor Ginfis e teve uma nova licitação, mudou, né? E esse novo provedor usa um layout diferente do provedor Ginfis, tá? Bom,
Você comentou aí sobre essa questão de layout, Ítalo. Será que a gente consegue detalhar um pouquinho mais? O Panda
sim.
também comentou no chat aqui, temos layout do padrão Abrasca, Abrasca V1, V2, layout próprio. É só antes de passar a bola para você de vez. E não ficou claro, tá, pessoal? Só para colocar os pingos nos is certinho. A gente fala provedor. É a empresa que fornece esse serviço, fornece esse web service para a prefeitura para fazer a emissão de nota. Então, quando a gente fala provedor, é uma empresa que criou esse serviço, esse web service para emissão. E tem tantas
Exatamente.
aí, quase quantas cidades que tem no Brasil.
Para finalizar, para deixar um pouco mais claro com relação aos provedores e layouts, né? Reforçando isso daí, tá? Provedor é uma empresa que foi contratada pela prefeitura, através de um processo de licitação, tá? E essa empresa que vai implementar o serviço de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica naquele município, naquela cidade. Com relação ao layout, tá, o que que acontece? Há muito tempo atrás, né, a Abrasca, ela criou um layout, tá? Chamou de versão 1, né? E desde aquele início, desde aquela época, quando a Abrasca criou esse layout, né? Já havia a ideia de se ter que esse layout ia ser um padrão nacional. Todo mundo ia usar ele, né? E também se cogitava de ter um único ambiente para recepcionar os recibos, processá-los e gerar o XML das notas, tá? Mas infelizmente, né, os municípios, né, as prefeituras, enfim, né, não concordaram com essa ideia, tá? Acreditava-se, né, ou acredita-se ainda, né, que a Receita Federal, o governo, ia ficar sabendo quanto cada município arrecada, né, de ISS. Muito bem. Então, não foi para frente isso, tá? Essa ideia de você ter um ambiente único para recepcionar, tá? Mas a ideia da nota fiscal de serviço avançou, tá? Então começou a surgir empresas, né? E virou, opa, tem aqui esse layout, podemos usar ele? Sim, pode, né? Não é propriedade da Brasf. Aí, né? Vocês podem utilizá-los, né? Pode ser utilizado. Então, várias empresas surgiram, né? desenvolver os seus web services em cima desse layout da BRASF, né? E começaram a oferecer para as prefeituras, né? E então eu costumo dizer que existem aí, né, aproximadamente, pelo que eu sei, por volta de uns 30 provedores, né, que se utilizam da versão 1 do layout da BRASF. Tá? Aí a BRASF, ela viu que a coisa começou a andar, né? Pelo menos uma parte da ideia começou a andar e resolveu a melhorar o layout, né? E surgiu a versão 2, né? Tem a versão 2, 2.01, até a 2.04, mas com poucas diferenças. E aí surgiram mais empresas, porque as outras começaram a ver, opa, o Zezinho ali está ganhando dinheiro, né, com um web service, né, de recepção de nota fiscal de serviço, já tem meia dúzia de municípios, ah, eu vou entrar nesse negócio também. E aí, os novos provedores, né, as novas empresas resolveram adotar a versão 2 do layout da BRASF. Tem aí por volta de uns 70, 80 provedores que se utilizam da versão 2. Tá? Alguns provedores que trabalham com a versão 1 já têm um novo web service, né? Na versão 2, outros ainda continuam só com a versão 1. E também nesse meio tempo, além da gente ter provedores que usam, né, da versão 1 da BRASF, outros utilizam a versão 2. Nesse meio tempo surgiram mais empresas, né, mais provedores, só que com layout próprio. Não gostei do layout da BRASF, eu vou fazer algo mais bonito, né? Então, criar o seu próprio layout, tá? Tem provedor que entrou no mercado com layout próprio e hoje já está implementando um novo web service que se utiliza do layout da BRASF, no caso da versão 2. Tá? Então, nós temos, que eu me recordo, são uns três provedores que começou com layout próprio e agora tem o BRASF também. Tá?
Tem alguns
Então,
provedores até que viajam um pouquinho, né, Ítalo? A gente tem um provedor, se não me engano, que uma das exigências dele era que cada tag, a informação de cada tag tivesse criptografada em base 64. Teve um outro provedor que uma exigência do layout dele era que no, na tag de assinatura tivesse o atributo ID também. Então, infelizmente, eles inventam bastante coisinha também para complicar um pouquinho a vida do desenvolvedor.
Infelizmente, pessoal, nós temos provedores. Tem 30 provedores aqui que segue a versão 1 do layout da BRASF. Veja bem, segue entre aspas, né? Porque tem provedor, que no caso da versão 1, você pode enviar um lote de até 50 RPS, numa paulada só. Tá? Então, tem provedor que exige que o XML do RPS seja assinado com certificado digital. Outros provedores não precisa assinar o RPS, mas precisa assinar o lote. Tem provedor que exige que tanto o RPS quanto o lote sejam assinados. E tem provedor que não precisa assinar nada. Não precisa assinar. Tá? Então, existem essas diferenças. Tá? Não é um negócio igual para todo mundo. Tá? E, graças a Deus, o componente ele abstrai tudo isso daí. Você pode ficar sossegado, né? Quanto a isso. né? Que ele, se tiver que assinar o RPS, ele assina, se tiver que assinar o lote, ele assina, tá? Ele faz tudo isso daí para você, tá? No layout está previsto o atributo versão. Ah, mas tem esse provedor aqui que os caras não quer o atributo versão. O componente sabe disso, não vai gerar, tá? Então, hoje o componente ele está bastante inteligente a ponto de saber quais são as regras de cada provedor, tá?
Sobre isso, pessoal, interrompendo você rapidinho, Ita, para reforçar essa questão, para o componente saber, falamos componente, mas entenda, componente, monitor e lib também, que são as soluções disponíveis para emissão de nota fiscal de serviço fornecidas pela CBE.
Bem
Para ele
lembrado.
ter essa inteligência, para ele saber qual é o provedor que atende, qual é o layout que atende, quais são os campos que estão os dados, é muito importante que você configure a cidade que vai ser feita a emissão e o layout. Layout que eu digo é se vai ser feito no layout do provedor ou no layout do padrão nacional, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Mas assim, para que funcione corretamente, no mínimo, a cidade que vai deve ser configurada para você fazer essa emissão. Pode continuar, então.
Só dando um spoilerzinho sobre o padrão nacional, tá, pessoal? Como o Diego disse, a gente vai falar sobre ele mais para frente. O padrão nacional, ele. Nós não vamos ter nenhum provedor, preste atenção, tá? Não vamos ter nenhum provedor que vai utilizar o padrão nacional. O padrão nacional é da Receita Federal, tá? Então, ela que é o provedor. Ok? Não vai ter, tá? A empresa XYZ agora é padrão nacional. Tá, o padrão nacional é só a Receita Federal. Tá? Guardem essa informação. Tá ok? E como eu disse, para o componente, para a lib, para o monitor, ele trata o padrão nacional como um layout próprio aí da Receita Federal. Tá? Então, não. A BRASF até trabalhou em conjunto com o pessoal lá, tá? E na elaboração desse layout, ele é totalmente diferente. Quando eu falo layout da BRASF, né? Se você pegar a versão 1, versão 2 da BRASF e comparar com o padrão nacional, vocês vão ver que é muito diferente a coisa, tá? E não tem nada a ver com o outro, tá? A BRASF até participou do projeto, tá lá o nominho dela lá. Mas, tá? Não é o layout Abraço, é o padrão nacional, tá? Vamos continuar. Vou falar agora sobre homologação. Isso às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, a gente se assusta, né? Tem ambiente de homologação na emissão de nota fiscal de serviço, como tem, né? Quando eu vou emitir nota fiscal eletrônica, quando eu vou emitir conhecimento de transporte eletrônico, eu posso selecionar lá o ambiente que eu quero. Se eu quero enviar o ambiente de homologação a título de testes, ou se eu quero enviar para o ambiente de produção, né? Já para valer mesmo, né? Porque a partir do momento que você manda para o ambiente de produção, você está enviando uma nota. Real, não, eu realmente vendi isso aqui. Não é teste, não. Isso aqui não é brincadeira, né? Não estou testando, tá? É uma venda que foi realizada. E tem isso na nota fiscal de serviço? A resposta é sim E não. Como assim? Que história é essa aí? Né? Pessoal, infelizmente, existem provedores que não dispõem do ambiente de homologação. Como que eu faço? Tá? Você vai ter que emitir em produção mesmo uma nota lá de R$ 1, né? E depois cancelar. Infelizmente, é isso. Tá? Tem provedor que você pede, eles habilitam o ambiente de homologação para você fazer os testes, né? E a hora que você começar a mandar em produção, eles vão lá e desabilitam. Tá? Tem provedor que no XML da nota existe lá um campo, uma tag lá, onde você informa se é homologação ou produção. Tá? Então, nós temos essa diversidade aí. Temos provedores com ambiente de homologação. Temos provedores que não têm um ambiente de homologação, então o jeito é mandar em produção mesmo, tá? Temos provedores que não têm um ambiente de homologação, mas no XML existe um campo, uma tag, onde você diz se aquilo lá é um teste ou não, tá? Quando o provedor contratado pela prefeitura não possui o ambiente de homologação, tá? No arquivo que contém as URLs, né? Uma vez que cada cidade tem a sua URL de homologação de produção, né? A URL é o endereço para acessar o web service, tá? Então, quando não tem o ambiente de homologação, não tem essa URL. Então, se você selecionar, né? Não, eu quero homologação. Você selecionou homologação e aquele provedor só tem produção, tá? O que que vai acontecer? O componente, ou a lib, ou o monitor, vai te trazer uma mensagem de erro, dizendo que não foi informado a URL de homologação. Entre em contato com a prefeitura. Tá? Porque até então a gente não sabe, tá? Se a prefeitura, né, se não divulgou o ambiente de homologação ou se realmente não tem. Então, ele traz essa mensagem dizendo que não tem, tá? Então, apareceu essa mensagem, URL de homologação não dizendo que não foi informada. O que que eu faço? Entre em contato com a prefeitura, entre em contato com o provedor contratado pela prefeitura. Vem cá, vocês não têm ambiente de homologação? Como que eu faço para testar? Tá? Eles vão te explicar, tá? Se tiver, né? Não, nós temos sim. Daqui, ó, a URL é essa. Então, por favor, nos informe para que a gente possa atualizar o arquivo lá e com isso, né? Essa mensagem vai desaparecer, tá? Mais alguma coisa que você queira complementar, Diego, sobre homologação?
Sim, senhor. Eu queria aproveitar para mencionar o que o Renato Rubinho colocou no chat aqui, que existem alguns provedores que você pede para ele virar a chave no ambiente do provedor para dizer se entra em contato, ó, vira a chave, eu vou emitir em homologação, vira a chave, eu vou emitir em produção, e adicionar um pequeno parênteses da questão que você comentou sobre provedores que têm uma tag no XML identificando o ambiente. Eu acredito que encaixa na mesma categoria, mas de uma forma um pouquinho diferente, Nós temos alguns provedores que ele não tem o ambiente de homologação. Você não consegue, não tem, você não emite, ele não gera uma nota para você. Mas ele tem um método específico para teste. O que que é esse método? Você envia a nota para o ambiente de produção mesmo. Esse XML ele passa por todas as validações do web service. Se ele tiver algum erro, ele vai te devolver o erro. Se ele tiver ok, ele não vai gerar a nota, ele só vai te devolver uma mensagem, ó, ok, esse XML que você mandou é válido, não tem erros, mas ele não vai gerar nota para você. Isso entra um pouquinho na questão do modo de envio, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Toca o
Isso.
barco, meu amigo.
Isso. Exemplificando, São Paulo, tá? Cidade de São Paulo, tá? Nós não temos um ambiente de homologação, mas temos um método, né, de teste, que você envia o RPS para lá, como reforçando o que o Diego disse, ele processa, né? Tá tudo ok, ele retorna, ó, tá tudo ok, né? Mas não gera um XML de nota, né? E então não é só São Paulo, tem acho que uns dois ou três, pelo que eu me recordo, que tem esse método para você enviar a título de teste, tá? Muito bem. Continuando aqui, vocês já viram a mensagem "serviço não implementado para este provedor"? O que eu faço agora? Tá? O que significa isso? O que está acontecendo? Tá? Vamos lá, pessoal. O componente é que, como eu cuido muito do componente, então eu vivo falando componente, né? E o Diego vem e fala: não, ó, tem a lib, tem o monitor, né? Mas vamos lá, os três. Quando eu falar componente, entenda o lib e o monitor também, tá? É os três. Que vem a ser? O que vem a ser essa mensagem? O que está acontecendo, tá? Lembre-se, o componente ele foi feito para atender todo mundo. Atender provedor que segue a versão 1 do layout da Brasf, atender provedor que segue a versão 2, atender provedor que tem o seu próprio layout, atender o layout do padrão nacional, né? E o que que acontece? Na versão 2, pessoal, nós temos novos tipos de consulta que não existia na versão 1, tá? Na versão 1, por exemplo, tá? Você pode consultar a nota pelo número dela. Já na versão 2, você pode consultar por uma faixa de números, tá? Você pode colocar o número inicial, ó, eu quero as notas de 1 a 10. Então vai vir 10 XMLs para você. Não vai vir um, vai vir 10. O XML da nota do número 1, do número 2 e assim por diante, tá? E na versão 2, eles criaram mais dois tipos de consulta, né? Para você consultar notas fiscais de serviço prestado e serviço tomado. Serviço tomado é como se fosse o distribuição de FE, tá? Então, eu sou o tomador do serviço, tá? Eu vou fazer uma consulta das notas fiscais e serviço tomado, tá? O que que eu vou ter como resposta? Tá? As notas que foram emitidas contra o meu CNPJ. Eu posso querer só de um prestador, tá? Aquelas notas só do prestador X. Então só vem as notas dele. Ou então de um período. Tá? Do dia 1º até o dia 31 de janeiro. Tá? De todo mundo que emitiu contra no meu CNPJ eu vou ter as notas, tá? Então, veja bem, esse serviço ele foi criado na versão 2 do layout da BRASF. Então, se você está usando um provedor, né? Como é o caso aqui da minha cidade, Araraquara, o provedor é o provedor GINFIS, né? O GINFIS segue a versão 1. Então, essas consultas não existem na versão 1. Não adianta eu querer consultar notas fiscais destinadas, né, prestadas ou tomadas, né, que não vai funcionar. Você vai ter essa mensagem aí, serviço não implementado para esse provedor. Tá? Então, essa é a explicação. Tá? Você está tentando consumir um serviço, tá, que para aquele provedor não existe. Tá? Existe para outro. Tá? Mas para esse, né, não existe. Tá? E o que fazer? Infelizmente, não tem o que fazer. Você não vai poder usar ele. Tá? E tem uns casos bastante bizarros. Tá? Por exemplo, nós temos um provedor chamado Soft, tá, que o serviço de cancelamento não foi implementado. Você não consegue cancelar nota através da sua aplicação. Tá? Ah, como que eu faço para cancelar? Você vai ter que olhar no site da prefeitura se lá tem opção para cancelamento. E se não tiver, o prestador vai ter que ir pessoalmente na prefeitura e protocolar um documento, tá, solicitando o cancelamento daquela nota. Infelizmente é assim. Tá? É que o Panda escreveu lá, né? Tem prefeitura que não permite, somente via passo. O passo que ele está dizendo aí, né, é lá a prefeitura, e na prefeitura lá, para solicitar o cancelamento. Tá? Então.
Você costuma lembrar, né, Ítalo? Isso é muito importante de lembrar quando você for oferecer a sua ferramenta para o seu cliente final, né?
Não, não.
Porque.
Não é só isso. Como eu falei no começo, as cidades, através das licitações, podem mudar. Então, de repente, aquele serviço que existia pode deixar de existir com a troca de provedor. Tá? Pô, mas antes eu conseguia cancelar, por que agora não estou conseguindo com o provedor? Tá? Não é o teu software que parou de funcionar, tá? É porque a prefeitura trocou de provedor e agora um novo provedor não tem aquele serviço. Infelizmente, isso pode acontecer, tá? Mais alguma coisa, Diego, que você queira?
Sobre a questão de homologação, acho que a gente já comentou bastante. Acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre o fluxo de envio, né? Como é que o pessoal faz para enviar? Qual que é a diferença aí entre a gente, o que seria esse fluxo de envio?
A coisa muda bastante, tá, pessoal?
A gente falou no começo, pessoal, tem bastante informação.
O envio. Inclusive, o novo componente, né, o ACBRNFS-EX, que é o componente que é utilizado na LIB, que é utilizado no monitor, tá? A LIB e o monitor se utilizam do novo componente, tá? Temos o componente antigo. Tá lá. Tá? Pessoal, quem não mudou, pelo amor de Deus, muda. Vocês estão perdendo tempo. Muda, tá? Faz uma cópia do teu projeto, tá? E nessa cópia você troca o componente lá e vai fazendo os ajustes necessários, tá? No novo componente, nós só temos um método para enviar o recibo para o web service, né? Foi chamado de envio, tá? E ele tem alguns parâmetros. Ele tem três parâmetros. O primeiro parâmetro é o número do lote, uma vez que tem provedores que permitem o envio em lote. Como eu falei, o Genfis, por exemplo, é um que permite o envio de até 50 RPS, né? Um lote com até 50 RPS. O segundo parâmetro do método envio é o modo de envio. Como eu vou mandar o envio, né? Como vai ser o envio, tá? E um dos parâmetros é automático, tá? O outro é envio em lote, assíncrono, envio em lote, síncrono, envio unitário e envio teste, tá? Esse envio teste é utilizado por aqueles provedores que têm essa possibilidade, como eu citei o caso de São Paulo, tá? E o terceiro parâmetro é para dizer se você quer que imprima o DUNF, né, da nota automaticamente ou não. É um parâmetro booleano, verdadeiro ou falso, né? Qual é o padrão? O padrão desse método de envio é o modo de envio automático e imprimir o DUNF no final de todo o processo. Tá? Esses são os valores padrões. Tá? O lote, você põe o número do lote que você quiser ali. Tá? Dica, tá? Controle o número do lote na tua aplicação. Controle o número do RPS. Por quê? Porque tem provedor, tá, que não aceita você enviar o recibo de número 2 com. Vamos imaginar que você enviou um lote com RPS de número 1 e agora você está enviando o segundo lote com RPS de número 2. Tem provedor que não aceita, que só aceita se o número do lote, desse segundo lote, ele for um número posterior. Quer dizer, você enviou o lote de número 1 e agora você está enviando o lote de número 2. Ele não aceita que você envie novamente o lote de número 1. Tá? Então, controle. Tá? Controle o número do lote sequencial pela sua aplicação, controle o número do RPS sequencial, tá? Pela sua aplicação. Ah, mas hoje o provedor não exige o controle do lote. O provedor contratado hoje não exige esse controle, mas e amanhã, quando trocar de provedor? Tá? Então, já faça isso agora para não ter dor de cabeça no futuro, tá? Então, esse modo de envio automático, lote assíncrono, lote síncrono, unitário, teste, é o que vai definir como o componente vai trabalhar, tá? Tem provedores? Diga.
Acho que o Ítalo vai detalhar mais para vocês, pessoal. Mas uma dica também. Esse modo de envio, deixe no automático, porque o componente que escolhe para você. Voltando um pouquinho no que foi falado antes, sobre o método serviço não implementado para esse provedor. Ele também pode ser devolvido no envio. Se você tentar fazer um envio em lote para um provedor que só aceita envio unitário, ou se você tentar fazer um envio assíncrono para um provedor que só tem envio síncrono, Então, se você deixar no automático, o componente ele vai escolher para você qual que é o método de o modo de envio específico daquele provedor, qual que é o melhor a ser usado. Aí as diferenças desses modos de envio, Ítalo.
Exato. Não, você complementou, bem lembrado, né? O automático, como você falou, ele vai, como ele já sabe, Fabão, eu estou trabalhando com o provedor X, ele sabe qual é o modo de envio aceito por aquele provedor, tá? Então, se aquele provedor só permite o envio em lote no modo assíncrono, então ele já se, vamos dizer assim, se autoconfigura, né, para trabalhar dessa forma, tá? Ah, mas eu posso mandar só um RPS, mesmo o provedor trabalhando com lote? Sim, não tem problema nenhum, tá? Você pode, apesar do provedor permitir você enviar um lote com até 50, se você quiser enviar um RPS por vez, não tem problema nenhum, tá? O que não pode é o contrário. Se o provedor não aceita o envio em lote, só aceita o envio de forma unitária, você quer enviar um lote. Não vai funcionar, ele não vai deixar, tá? Que é o caso do padrão nacional, tá? Mais uma informação aí sobre o padrão nacional, tá? O envio da declaração da prestação de serviço, vamos usar o termo usado no padrão nacional, né? Declaração e não recibo, né? O envio é unitário, tá? Então, não adianta você querer lá, não, o modo de envio vai. Não vai funcionar, não vai deixar, tá? Porque no padrão nacional só é possível, pelo menos no momento atual, pode ser que amanhã eles implementem, né, o envio em lote, mas neste momento atual, o envio é unitário, tá? Se, ah, eu tenho 10 lotes para enviar. Você vai enviar uma por vez, tá? Uma por uma, tá? E normalmente, pessoal, o envio unitário, normalmente, ele trabalha no modo síncrono, tá? O que que significa isso? Que você envia e você já tem uma resposta, tá? No caso do padrão nacional, o envio é unitário, trabalha no modo síncrono, você enviou a declaração, se tiver tudo ok, o que é que eu tenho como resposta? O XML da nota. Simples assim. Não preciso consultar? Não. Não precisa. Tá? Então, normalmente, quando você, quando nós temos o envio no modo síncrono, é assim que a coisa funciona. Tá? Então, eu falei lote. Eu falei dos modos de envio automático, lote assíncrono, lote síncrono, unitário e teste. Ítalo, qual é a diferença do lote síncrono e o lote assíncrono? Exatamente isso daí que eu acabei de falar sobre o síncrono, tá? O provedor que tem a opção, que só tem a opção do envio assíncrono, você envia. Só que depois tem que consultar para saber o que aconteceu, tá? Quando o provedor tem a opção de envio síncrono, seja unitário ou em lote, tá? Você envia e você já tem a resposta do resultado do processamento, tá? Que nem, por exemplo, o provedor Fiorilli. Provedor Fiorilli tem a opção de você enviar um lote com até 50 recibo no modo síncrono. Então, se eu enviar 30 recibo nesse lote, né, no modo síncrono, se todos eles forem processados com sucesso, o que é que eu vou ter como resposta? os 30 XML das notas. Tá? Então, existe, como vocês podem perceber, existe aí uma diferença de fluxo. Em alguns casos, eu tenho que realizar uma consulta. Em outros casos, não. Tá? Pessoal, todos os provedores que seguem a versão 1 do layout da Brasf. Presta atenção, todos os provedores que seguem a versão 1 do layout da Brasf. Só existe uma forma de mandar os recibos, que é em lote no modo assíncrono. Tá? Você vai ter como resposta um número de protocolo. Pessoal, não confunda esse número de protocolo retornado pelo envio, tá? Com o número de protocolo lá da nota fiscal eletrônica. Não tem nada, os nomes são iguais, mas a ideia é outra, tá? Na nota fiscal eletrônica, o número do protocolo está dizendo que está tudo ok, tua nota está certinha, beleza, você pode atender. O número do protocolo da nota fiscal de serviço não é isso o significado, tá? O número do protocolo que você recebeu, ele atesta que o lote foi recepcionado. Não significa que está tudo ok, não. Calma. Ó, recebi. Tá? Recebi teu lote. Está aqui o número do protocolo. Tá? É que na prefeitura, tá, eles usam muito o termo de protocolo. Você vai lá, leva um documento. Tá? Eu quero. Ó, eu tenho aqui um documento para podar a árvore em frente à minha casa. Então, eles vão receber esse pedido de poda de árvore. E vão protocolar o teu pedido. Você vai sair de lá com um número de protocolo. Você pode depois acompanhar, tá? Quando é que o serviço vai ser realizado, tá? Então, a ideia aí, o termo protocolo, tá? É esse, tá? É para dizer, ó, recebi. Agora nós vamos analisar. Aguenta as pontas aí, tá? Após o envio no modo assíncrono da versão 1 do layout da Brasf, após o envio, você vai pegar o número do protocolo e vai consultar a situação do lote. Tá? Você vai ter um número como resposta, que pode ser 1, 2, 3 ou 4. O 1 significa, tá, que você passou um número de protocolo que não existe, você passou o número errado. Tá? O 2 significa que o teu lote ainda está na fila de processamento. Tá? Então, aguenta as pontas aí e faça uma nova consulta depois. Tá? O 3 significa que o teu lote foi processado com falha. Tem informações erradas. Tá? O 4 significa que o teu lote foi processado com sucesso. Tá? Não importa quantos RPS tem o lote aí. Tá? Ó, foi processado com sucesso. Se a resposta, se a situação for 3 ou 4, o que que você faz? Você vai para o próximo passo no fluxo, consultar o lote. Primeiro você consulta a situação. Se a resposta for 3 ou 4, você consulta o lote. Tá? O que que eu vou ter como resposta? Se a situação é 3, significa que foi processado com falha. Você vai ter uma lista de erros. Tá? Ocorreu falha, tem coisa errada. Você vai receber uma lista de erros. Você vai ter que corrigir e enviar de novo. Se for 4, 4 significa que foi processado com sucesso. O que que eu vou ter como resposta? O XML das notas. Simples assim. Tá? Na versão 2 do layout da Brasf, como é que funciona? Na versão 2, eu tenho o envio em lote no modo assíncrono envio em lote no modo síncrono e o envio unitário. Eu tenho três maneiras de enviar o RPS, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Não existe o consultar situação. E agora, o que eu faço, Ítalo? Se eu enviei o RPS no modo assíncrono? Já que na versão 2 não tem o consultar situação, você parte para o próximo do fluxo, que é consultar o lote. Tá? Se foi processado com sucesso, você vai ter o XML da nota. Se não, você vai ter a lista de erros. Por outro lado, se você enviou o teu lote de RPS no modo síncrono, tá? No retorno, você já tem o resultado. A lista de erros ou o XML das notas. Não há necessidade de realizar a consulta. Tá? A mesma coisa com o envio unitário. Se processou com sucesso, você tem o XML da nota. Senão, você tem a lista de erros. Tá? O Diego tinha dito: olha, é interessante você usar o modo automático. Tá? Porque ele vai selecionar o modo mais adequado de envio e você não ter o erro de serviço não implementado. E tem um outro existe uma propriedade de configuração, pessoal, que você pode ativar ou não, fica a seu critério, que é consulta lote após envio. Existe essa propriedade de configuração. Se você ativar ela, tá? Passar o valor verdadeiro, né, true, para ela, ele vai executar esse fluxo para você. Você não tem que se preocupar. Você só manda enviar e acabou. Não preciso consultar, não tenho que me preocupar, tá? De consultar situação, né? Não, ele faz tudo isso para você automaticamente. Tá? Se você ativar essa opção, consulta lote após envio, tá? Ele sabe se tem que consultar a situação ou não, tá? Ele sabe tudo o que tem que fazer. É, aquilo que eu falei, pessoal. O componente está esperto, tá? Ele está muito esperto. Quer completar alguma coisa, Diego?
De
Que a gente está
fato,
chegando no
muito.
final aí e tem mais coisa para falar.
Tem bastante coisinha ainda. Mas complementando aí o que você disse, de fato, muito esperto, porque com essa propriedade você consegue definir que o componente faz o fluxo para você. Você também consegue definir quanto tempo ele vai aguardar depois do envio para fazer essa consulta, quantas vezes ele vai tentar fazer essa consulta antes de até receber um retorno positivo. Quanto tempo ele vai esperar entre essas tentativas de consulta? E dá para definir muita coisa. Eu também
Exatamente.
queria colocar, a gente tem falado bastante, pessoal, sobre, a gente falou no começo do papo, que alguns provedores requerem que assine XML, outros requerem que não assine, alguns provedores implementam todos os métodos, outros provedores implementam só dois, três. E eu coloquei no chat aqui um tópico, mas a gente vai falar agora, que se você quiser saber essas informações, você consegue também. O componente vai abstrair isso para você, mas o componente também tem um método que ele te devolve o nome do provedor configurado para a cidade, qual é a versão, se ele requer que seja certificada digital, se ele requer usuário e senha, quais serviços ele implementa, quais serviços ele não implementa. Esse método está na lib, no monitor e no componente. Ítalo, se você quiser falar um pouquinho sobre ele, senão a gente segue para o próximo tópico que a gente tem aqui.
É rapidinho.
Mas manda bala.
Você lembrou? Tinha esquecido dele. No programa exemplo, pessoal, existe um botão lá que após você ter configurado, né, e tem informado a cidade e tal, né? Ah, na hora que você clica nele, ele te mostra para vocês. Tem até aí uma. O Diego colocou um tópico, né? Chamado Agora é possível conseguir as informações sobre o provedor, né? O botão é Informações sobre o provedor. Tá? Você clicou nele, tá? Ele diz para você se você precisa de certificado digital ou não, se tem que informar usuário e senha ou não, né? Chave de acesso, né? Token, essas coisas todas, e quais são os serviços que estão disponibilizados. Tá? Ele já te apresenta todos os serviços e vai dizendo para você, né? Ah, tem esse serviço, não tem esse daqui. Ele te apresenta todos. Tá? Então é uma mão na roda. Tá? Então você está acostumado com um provedor, conquistou um cliente novo, o provedor é outro. Peraí, vai lá no programa exemplo, configura lá, tal, clica no botão, você vai já ter já várias informações sobre aquele provedor. Opa, esse provedor aqui não dá para enviar em lote, só dá para enviar no modo unitário, tá? Então você já começa. Opa, esse provedor aqui precisa de usuário e senha, então eu vou ter que o prestador vai ter que cadastrar um usuário e senha lá no portal lá para emitir, né? E detalhe, tá? Detalhe, tem muito provedor que você utiliza um usuário e senha para emitir via site e outro usuário e senha para emitir via web service, tá? Tem esse detalhezinho aí. Ah, mas eu informei a senha, não está funcionando. Provavelmente você informou usuário e senha para emissão via site. Para web service tem que ser outro, tá? Seguindo a impressão, né? Tô emitir a nota agora. Pessoal, lembre-se, nós temos dois XMLs, tá? Nós temos o XML do recibo e temos o XML da nota, tá? Então, cuidado, na hora de imprimir, você quer imprimir o DAF, você tem que selecionar o XML da nota e não do recibo, tá? Porque no recibo, você não tem o número da nota, você não tem o código de verificação, tá? Então, essas informações não vão aparecer, tá? Então, você tem que selecionar o XML da nota para poder emitir. Tá?
Ainda sobre essa questão. Isso, exatamente. Muito bem lembrado, Ítalo. Então, pessoal, ele não vai dar erro, né? Porque, como a gente comentou antes, o XML do RPS ele é convertido para o XML da nota posteriormente. Então, tem alguns campos que coincidem, mesmo a nomenclatura. Mas esse não é o XML esperado pelo método de impressão. Então, algumas informações de fato vão ficar em branco. E ainda sobre isso, Ítalo, sopraram aqui para mim dos bastidores, para a gente falar um pouquinho. É o seguinte, pessoal. Tem muitos provedores espalhados por todo o Brasil. Cada provedor vai ter o seu layout de impressão diferente. Vai colocar a informação, o nome do emitente em cima, tem o provedor que vai colocar o nome do emitente embaixo. Vocês precisam entender, o ACBR, a gente imprime a nota no layout do ACBR. É um layout do componente, que a gente, depois de muito debater, depois de muitas sugestões, chegou-se nesse layout, visando atender o máximo de público possível. Mas ele é o layout do componente, não é o layout do provedor que é impresso. Então, se você vê, na impressão do web service, o meu cliente imprime direto no site e sai uma informação no canto direito, sai a data de nascimento dele, por exemplo. Isso é uma informação que não vai ter no impresso do componente, porque são layouts diferentes. Tá? Não sei se o Ítalo quer complementar, mas assim.
Isso cai naquilo que nós falamos desde o início, né? Não existe uma padronização. Não
Isso,
existe uma
exatamente.
padronização no, com relação ao XML, né? Uma padronização com relação aos serviços, né? E, consequentemente, não existe uma padronização com relação à impressão do documento auxiliar, do DANF, tá? Então, se o DANF que você imprime através do portal da prefeitura é diferente, tá? Fatalmente vai ser diferente. Pode ser igual, pode ser diferente daquele que a gente usa, tá? Agora, se o tomador, se o contador, não quero ele, tá errado esse daqui, não quero, quero esse desse outro jeito, tá? Então, você só tem dois caminhos, tá? Ou você vai lá no portal da prefeitura e baixa aquele DANF lá para contentar o tomador, para contentar o contador, né? O tomador, o contador, né? Ou então você desenvolve o teu próprio DANF aí, tá? Não tem, tá? Porque se a gente for começar a criar um DANF para cada provedor, e outra, não seria para cada provedor, porque de repente o DANF, o provedor é o mesmo, mas o DANF é para a prefeitura. Tá? E aí, como é que fica? A gente vai ter 5.700 DANF? Não dá, né? Como que você vai dar manutenção nisso? Não tem como, tá?
Exatamente.
Tá, então, é que eu reforço o que o Diego falou. O DANF impresso pelo componente é um DANF, vamos dizer assim, nosso. Tá? Pode coincidir com de alguns provedores aí, ou não. Tá? Muito bem. Para a gente não se. Para não ficar aqui até meio-dia, né? O pessoal já está com fome.
Pois é, e
Vamos falar mais um
deixar bem
pouquinho do
claro.
padrão nacional?
Bora lá.
Né? Porque a gente já deu alguns spoilers, né, sobre o padrão nacional, né? Vamos fazer o seguinte, vamos terminar o nosso papo aqui com o padrão nacional. Né? Pessoal, temos aí o padrão nacional. Como eu disse, a Receita Federal, tá? Não vai existir outra empresa, né, que trabalha com o padrão nacional, tá? Então, o componente, a LIB, o monitor, envia a declaração diretamente para o web service lá da Receita Federal. Se comunica direto com a Receita Federal. Direto. Não é nem com a prefeitura, não é com ninguém. É diretão com a Receita Federal. Então, nosso contato é direto com eles. Tá? Quem deve usar o padrão nacional? Já tem alguém obrigado a usar o padrão nacional? Sim. Tá? Todo prestador de serviço que é MEI, microempreendedor individual, tá? Desde o ano passado, né? Desde setembro do ano passado, se não me falha a memória, o MEI passou a ser obrigado a emitir as suas notas segundo o padrão nacional, tá? Eu posso emitir minha nota se nesse padrão, através do portal da Nota Fiscal de Serviço Padrão Nacional, né? Posso usar o aplicativo do smartphone e posso usar o, né? O componente, a LIB, o monitor aí também, para poder emitir a minha nota, né? Então, quem é MEI é obrigado, Tá. E quem não é MEI? Como é que fica? Tá? Vai depender da cidade, vai depender do município aderir ou não ao projeto do padrão nacional. Tá? A adesão, existem duas modalidades de adesão, que é aderir o compartilhamento e aderir à emissão. Quando a prefeitura adere o compartilhamento, você continua emitindo as suas notas através do provedor contratado pela prefeitura, tá? E a prefeitura pega a tua nota ali, né? Que foi emitida pelo provedor XYZ, né? E compartilha com a Receita Federal. É assim que funciona. Então, você não vai mandar direto para o Federal. Você vai mandar para o web service da empresa contratada pela prefeitura e depois esta manda para a Receita Federal. Tá? Se a prefeitura aderir à emissão, você não mais manda para o provedor contratado pela prefeitura, e sim manda direto para a Receita Federal. É o que aconteceu com Porto Alegre, não é isso? Se não me falha a memória, Porto Alegre. Só que
Salvo
veja.
engano, foi.
É,
Eles
só que.
colocaram um calendário, né? Tipo,
É.
para MEI, depois MEPP e assim por diante.
É. E o ano passado, somente quem era Simples Nacional. Tá? Porque tem prestador de serviço que não é Simples Nacional. Então não entra nessa história. Tá? Era para este ano já começar quem não era Simples Nacional. Eu não tenho, não sei te dizer se já está emitindo ou não, pelo padrão nacional, quem não é Simples Nacional. Não tenho essa informação. Tá? Então, existem essas condições aí. Tá? Quem é MEI, não tem jeito, padrão nacional. Tá? Quem não é MEI, tem que ver se a prefeitura aderiu ou não. Tá? Como que eu faço? Tá? O componente, consequentemente a LIB, monitor, ele tem uma propriedade de configuração, onde você define se o layout a ser utilizado é o layout do provedor ou o layout do padrão nacional. Tá? Por que foi criado isso daí? Porque a tua aplicação, que nem, por exemplo, vou pegar o exemplo da minha cidade, Arara, tá? Araraquara tem um provedor contratado, é o Ginfis, tá? Araraquara tem prestadores de serviços que é MEI e que não é MEI, tá? Araraquara ainda não aderiu do padrão nacional, tá? Então eu posso ter uma única aplicação para atender esses dois públicos de prestadores de serviços, para quem é MEI e para quem não é, tá? Então basta eu configurar, né? Eu posso ter lá uma tela de configuração da minha aplicação, né? Bom, esse prestador é MEI, então, ó, vai usar o padrão nacional. Não é MEI, layout do provedor. A mesma aplicação, tá? Dependendo da configuração, vai gerar o XML segundo o layout do provedor ou segundo o padrão nacional e vai enviar para um lado ou para o outro. Tá? É assim que a gente configura ele para atender todo mundo. Diego?
Eu acho que a gente conseguiu explicar bem aí, passar bastante informação para o pessoal. Entendo aí que se ficou alguma dúvida, queria deixar claro, reforçar para o pessoal aí que a gente está sempre no Discord aí para tirar as dúvidas do pessoal no fórum. E queria lembrar sobre a base de conhecimento que a gente tem também, que a gente tem vários tópicos na base de conhecimento informativos, passando essas informações todas aí para vocês. Inclusive, a gente estava conversando antes de iniciar, né, e tudo, de criar um tópico com essas informações que a gente passou no papo de hoje também. Vocês vão conseguir encontrar lá. Mas, no geral, acho que a gente conseguiu explicar bastante coisa para o pessoal. Senão, se você quiser complementar mais alguma coisa.
O Alexandre aqui, ele colocou uma enquete aqui, né? Querem mais uma edição sobre a nota fiscal de serviço? Quem está ganhando aqui é o sim. O pessoal quer mais, né? E podemos fazer mês que vem ou outro, a gente pode, não tem, né? Podemos fazer mais, né? E abordar outros. E, pessoal, quem quer mais, tá? Por favor, tá? Coloquem aquilo que vocês gostariam, né? De ouvir, que a gente explicasse, né? Nós fizemos uma lista daquilo que a gente acredita serem as dúvidas mais pertinentes. Caso faltou alguma coisa, por favor, né? Coloque, né? Olha, eu gostaria que vocês comentassem sobre tal coisa, né? Ou tal coisa não ficou ainda bem clara, né? Então, digam aquilo que vocês querem ouvir. Né? Já que está ganhando aqui, já está nove, né? Nove votos para uma próxima edição, né? Então digam, por favor, digam aquilo que vocês gostariam que a gente abordasse nessa nova. Tá? O Elton aqui, com relação à nota fiscal de serviço, que são, né? São documentos fiscais para as prefeituras, né? Onde vivem os municípios pelo país afora aí, né, do que se alimentam de IRPS, né, como se reproduzem quando um novo provedor surge no mercado ou resolve fazer uma melhoria, seguir os padrões já existentes, né? Então, o Diego colocou mais tópicos aqui do mais links, né, dos municípios aderentes, né, que aderiram ao padrão nacional, né, lembrando que aderir pode ser só aderir o compartilhamento, né, não necessariamente a emissão, tá? E tem também um link sobre a biblioteca, né, a LIB da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, né, a DLL, para quem trabalha com outras linguagens de programação, né? O componente ele funciona tanto no Delphi, desde a versão 7 até a última, funciona no Lazarus, né? E como a gente não conhece todas as linguagens de programação, então não dá para a gente falar, né? Olha, a DLL funciona com todas as linguagens de programação, né? Então, à medida que o pessoal vai aparecendo aí com uma nova linguagem, né, vai testando e vai dizendo para nós se está funcionando ou não. E temos o monitor, né? Também.
Exatamente. Pessoal, para as linguagens que conseguem, que permitem o consumo de DLL, nós temos a Lib, que é a DLL, conforme o Ítalo comentou. E para quem não, para as linguagens que não permitem o consumo de DLL, temos o Monitor, que é um aplicativo que fica rodando no SysTray, que você também pode integrar para estar fazendo essa emissão. Como foi citado, ambos fazem uso do novo componente, ambos permitem a emissão para o padrão nacional, que aí fica aí mais um puxãozinho de orelha aí para o pessoal que ainda não migrou. Pessoal, o componente antigo ele não está adequado ao padrão nacional, então se você tem algum prestador MEI usando o componente antigo, não emite, somente o novo faz essa emissão. Eu acredito que a gente tenha falado bastante aí, tirado várias dúvidas. Fica de novo o convite aí. O Alexandre colocou também, se vocês quiserem darem sugestões ou perguntas para uma próxima edição, utilizem o canal do Papo Pro CBR, que é acima da salinha do chat aqui. E reforçar de novo, a gente está no Discord, no fórum, para tirar as dúvidas que forem surgindo. Não percam, na quinta-feira, o pessoal do TEF vai falar um pouquinho com vocês, também nessa vibe de explicar os primeiros passos, explicar como fazer essa integração. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e um bom dia para todos. Uma boa semana também, é claro.
Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.